Muito bem, 4 horas 11 minutos. Começando aqui o CBN Esportes desse dia 31 de março. Como estamos fazendo ao longo da semana, desde a paralisação do Campeonato Paulista, dos campeonatos, estamos procurando ouvir alguns técnicos. Já ouvimos o técnico do 15, da Inter de Limeira. Ontem ouvimos o técnico da Ponte Preta, o João Brigatti. E hoje quem está comigo na linha e vai conversar comigo e com João Carlos e Freitas é o Thiago Carpini, que salvou o time do Guarani no ano passado do rebaixamento, efetivado, tem contrato com o Bugre até o final desse ano, comandou a equipe em 31 jogos, 13 vitórias, 8 empates, 10 derrotas, um aproveitamento de 50,5%. Olá, Thiago Carpini, boa tarde.
Boa tarde, Marco, tudo bem? Sempre um prazer, aí. Obrigado pelo espaço e pela participação.
Imagina, obrigado você por estar colaborando, né, nesse período de quarentena que estamos vivendo, né, e o torcedor quer saber, né, está curioso, quer saber como que está o Guarani que está indo bem no Campeonato Paulista, mas teve essa parada, né, que prejudica todo mundo, né, Carpini?
É, Marcos, na verdade essa parada eu acho que prejudica a todos, né, pelo que representa o futebol para o nosso país, né, o momento, falando em específico de nós, que o Guarani vem vivendo, mas acho que é louvável, né, essa parada, essa pausa, essa conscientização das pessoas. Acho que a causa, ela é nobre, ela é muito mais importante do que o futebol. Então, mas eu creio que isso vai passar, né, como tudo na vida passa, e a gente vai tirar boas lições, bons proveitos de tudo que aconteceu, a gente tirar as coisas boas, as lições que a vida nos dá nessas oportunidades, e que a gente possa retomar nossa caminhada da mesma maneira que nós terminamos, de uma maneira positiva, né, buscando as metas que nós traçamos no início da competição.
É, como eu conversei com o Tarcísio, que é técnico do 15, o Elano, da Inter de Limeira, com o João Brigatti, da Ponte, como que você tem feito, né, nesse período com os seus jogadores, tem conversado? O Guarani também vai esperar aí para ver se vai ter o Campeonato Paulista, vai dar férias, jogadores em fim de contrato. Como que está a situação de você com os jogadores e do Guarani nesses quesitos?
É, a gente tem um grupo que a gente mantém o contato aí quase que diário, né? Eles estão treinando, por mais que agora a gente vai também aderir essas férias, do dia 1º ao dia 20, eles vão entrar em férias, mas o atleta de alto rendimento hoje em dia, ele é muito consciente, ele entra em férias alguns dias, depois ele não para de treinar, porque ele sabe que se ele ficar 20, 15 dias sem treino, quando ele voltar ele sofre demais. A gente está numa férias aí forçada, né, por uma situação atípica, mas a gente acredita que quando nós voltarmos, a gente não vai ter um tempo de uma intertemporada ou de uma pré-temporada para voltar a competir. Então, é importante conscientizá-los que eles se cuidem, né? Cuidem da alimentação, cuidem dos treinos. A gente tem que se falar todo dia. Eu, particularmente, acredito que os estaduais eles vão terminar. Eu acho importante para a credibilidade dos campeonatos estaduais, né? Em alguns momentos foram muito criticados, eu quero até acabar com os campeonatos, mas são os campeonatos que movimentam os interiores de cada estado do nosso país. Então, eu acredito que a credibilidade do campeonato, a gente pare, que o Campeonato Brasileiro reloque as datas 500 um pouco mais em dezembro, para que a gente possa concluir todas as etapas. E o que a gente passa para os atletas é isso, que eles possam se cuidar no primeiro momento, acho que isso é o mais importante, cuidar deles, das seus familiares, e cuidar da parte física, cuidar da alimentação, porque assim que a gente voltar, a gente tem que reassumir toda aquela energia que a gente conquistou, né? aquelas metas, tudo que nós traçamos no começo da temporada como objetivo e que a gente tem buscado dia a dia.
Muito bem, João Carlos e Freitas, o técnico que colocou o Guarani no eixo. Dá o seu boa tarde para ele, João.
Opa, prazer falar com o Carpini, né? Curiosamente, eu e o Carpini nunca conversamos, nunca tivemos assim, o prazer de estarmos juntos, né, em programa de rádio, televisão, mas eu acompanho a carreira do Carpini e o Carlão, meu filho, tem uma boa amizade com o Carpini, já fizeram muitas entrevistas aí juntos e o Carlão sempre me falou muito bem do Carpini em todos os sentidos. Aponto, viu, Carpini, que quando vagou o cargo aí de técnico do Guarani, né, na saída do Roberto, É, eu vou dizer assim, a gente bateu o pé aí e sugeriu aí para a diretoria, falou assim, gente, é o seguinte, não adianta ficar com, né, com idas e vindas, não. Entrega para o Carpini, né? Entrega, vamos ver o que dá ao menino que está no futebol já há muito tempo e ele merece essa oportunidade. E a gente fica feliz porque parece que acertamos, né? Na nossa opinião de entregar a você esse comando e essa responsabilidade, porque realmente é uma grande responsabilidade.
É verdade, João. Prazer enorme também falar com você. Como você falou, né? Eu tenho uma proximidade grande com seu filho. A gente já participou de alguns programas. A gente só não participou de churrasco, ele não me convida. Mas eu ainda estou na expectativa. Qualquer hora ele vai me convidar. Mas a gente, é como você disse, né? Acho que a situação, como eu assumi ano passado, ela estava bem crítica. Não tinha muito como ficar pior. Era só consolidar mesmo o rebaixamento, que já era praticamente... dado certo por todos, e eu agradeço a Deus pela oportunidade, né, por ter me proporcionado, me permitido viver esse momento, pelos atletas daquela ocasião do ano passado, alguns deles ainda junto comigo esse ano, outros já seguiram seu caminho, mas da maneira que eles compraram a minha ideia, a aceitação que eles tiveram comigo, né, a diretoria também tem sua parcela de contribuição, claro que a diretoria... a parcela de contribuição, à medida que os resultados acontecem, né? Se não tivesse acontecido da maneira que aconteceu contra Londrina, Figueirense e América Mineiro logo no primeiro jogo, com certeza não teria me dado a oportunidade. Mas acredito que as coisas acontecem como elas têm que acontecer, já está tudo escrito, preparado, que é de cada um. E eu me senti naquele momento preparado e capacitado para o desafio do tamanho da grandeza, né? Que é dirigir o Guarani, estar à frente dessa instituição, na situação que se encontrava. Primeiro corrigir a rota, né, o ano passado, e depois, esse ano, você ter que consolidar o seu trabalho, você ter que se reafirmar, né, porque a dúvida era, e agora, né, vai montar, nunca montou, é um paulistão, como vai ser no paulistão, o tiro curto, e aqui todas as dúvidas que são pertinentes e me fazem evoluir, crescer como ser humano, como profissional, e a gente vem dando a resposta a cada dia. A gente, eu digo, porque eu incluo os atletas nesse processo, que eles são parte mais importante nisso tudo, a minha parcela, a minha contribuição é a mínima possível, é mais eles entenderem aquilo que eu penso de futebol e comprarem a minha ideia.
Se você esperar o Carlão para pagar um churrasco ao João Carlos de Freitas, você vai ficar esperando, viu, Carpini?
O Carpini está com muito agora, né?
Ah, é?
Está com muito.
Deixa eu fazer uma pergunta.
Ele trabalhou em Piracicaba, né? Opa! Ganhou muito dinheiro lá do seu 15, viu, Marco?
Foi pelo Nordeste
do Brasil aqui e veio aportar em Campinas. Eu vou falar para você, a conta bancária dele está um espetáculo.
Amém, eu recebo, João.
Que época que você trabalhou lá no 15, Carpini?
Desculpa, Max.
Que época você trabalhou no 15?
Foi logo quando eu parei de jogar, né? Foram os últimos anos de carreira, foi praticamente no Guarani. Eu já vinha me preparando, né, pro pós-carreira. Eu pensava em estar no meio, né? Não imaginava que a transição fosse tão rápida. Então, eu estava fazendo educação física, estava estudando. Só que eu não queria fazer nada no primeiro momento. Eu queria dar uma desacelerada, curtir um pouco a família, os filhos. E eu tive o convite de Evaristo Pisa para ser auxiliar técnico. Foi na subida, no retorno do Guarani para a Série A1, em cima do 15 de Piracicaba. Foi o meu primeiro trabalho como comissão técnica, como auxiliar. A gente fez a fase de mata-mata, né, que o Guarani subiu em cima do 15. Depois eu fui para João Pessoa, para o Botafogo. A gente foi campeão estadual, fez a final da Copa do Nordeste ano passado. Foi o meu segundo trabalho. E depois eu tive convite para retornar e ser auxiliar da casa do Guarani. Achei que era o momento, né, por conhecer o clube, por estar na minha cidade e passar ali vários treinadores. Eu vou aprender com muita gente, mas no fim as coisas não foram bem assim, né? Aprendi muito, mas só tive a oportunidade de trabalhar com o Roberto. Logo depois eu tive a oportunidade de assumir.
Legal. Já que o João falou que você está com muito, você foi sondado pelo Bragantino?
A conversa com o Bragantino, Marcos, foi o ano passado. Teve o Bragantino, teve mais alguns clubes aí da Série B. Esse ano, na segunda rodada contra o Santos, teve também uma situação. É o que eu falo sempre, né? A maneira que repercute as coisas aqui em Campinas, né? O futebol de Campinas, o Guarani, a camisa que tem o Guarani, o peso que tem um de campeão brasileiro. As coisas acontecem para os atletas, acontecem para todos, para mim também, nessa. todo mundo busca em todas as áreas, também a nova geração, a mudança, o novo, né, não aqueles mais do mesmo. Então, chama atenção pela idade, pelo começo de trabalho. Então, surgiram algumas possibilidades, mas eu achei que ainda não era o momento. Eu tenho muita preocupação com o próximo passo. Eu acho que eu tenho que consolidar o trabalho né, como treinador. Eu tenho que fechar o ciclo no Guarani, não quero largar de qualquer jeito. Né? Claro que o dinheiro a gente precisa, as oportunidades elas são boas, mas isso acontece de maneira natural. Então, isso que aconteceu no final do ano passado, daqui a pouco acontece de novo. Então, o meu foco hoje é continuar trabalhando no Guarani, enquanto eu tiver a credibilidade da torcida, dos atletas, do pessoal da imprensa, vocês sempre também me apoiaram. Quando eu digo apoio, eu não falo só em coisas boas, elogios, eu digo as críticas também, que eu aprendo muito com tudo isso. Eu estou num processo de aprendizado, isso vai ser constante na minha vida. E naturalmente isso vai acontecer, mas no ano passado a gente teve algumas situações assim, Marcos.
Tá certo. João Carlos, sua pergunta para o Thiago Carpini, técnico do Guarani.
O Carpini, hoje pela manhã a gente entrevistou o goleiro Jefferson, e dentre algumas coisas que o Jefferson falou conosco, fala um pouquinho assim do seu jeito de trabalhar, e eu ouvindo assim o Jefferson, eu vi muita coisa, né, que a gente acompanha, claro, à distância, mas enfim, são as informações que temos. Eu vi muita coisa do seu jeito, né, de lidar com o jogador, principalmente de lidar com o jogador, e mesmo dentro do campo, que aí a gente é testemunha, porque nós estamos vendo o time do Guarani, e eu posso dizer que o que eu vou te afirmar, acho que tem a ver. Eu vi muito do Fernando Diniz no jeito de você trabalhar. Eu não sei se é de propósito, se você realmente, tenho alguma admiração pelo trabalho do Diniz, mas muita coisa. O que eu vejo dentro do campo, eu vejo muita semelhança. Porque cá entre nós, o seu time é um time bom, mas não é um super time. Né? O seu time é igual a praticamente todos que estão aí no Campeonato Paulista. E, no entanto, você consegue fazer o seu time jogar, né, de uma forma assim que salta aos olhos. Por exemplo, eu até estranhei do jeito que você foi jogar contra o Palmeiras. Falei, o Carpini tá louco. É a briga do tigre contra o cachorro. E ele tá enfrentando o Palmeiras, né, do jeito dele, mas tá enfrentando. Então, isso é do Diniz também. Eu quero que você comente aí se realmente isso é de propósito, se é essa ideia que você acredita mesmo, né? A posse da bola, as triangulações, o jogo de beirada quando é preciso, a recomposição, quer dizer, tudo isso que a gente vê no time do Guarani e vê muita coisa das ideias que a gente sente do Diniz também.
Sim. João, o Diniz, como você falou, é um cara que eu admiro muito, tenho muito dos meus conceitos, do que eu penso de futebol, muito parecido com o que o Diniz pensa. Sabe que algumas coisas a gente se diverge, é natural, mas é um cara que eu admiro muito a maneira que as equipes dele jogam, a coragem que o time dele tem para jogar, e isso eu trago muito para mim, sim. Não tive a oportunidade de trabalhar com ele, mas tive a oportunidade de conhecê-lo. E eu penso dessa maneira, eu acho que todos os atletas eles têm que participar de todas as fases de construção ofensiva e defensiva do jogo. Então, a gente procura, eu falo muito para os atletas no vestiário, eu gosto de levar tudo muito no diálogo, cara, quando a gente tem que ser mais enérgico, mais firme, eu cobro muita intensidade, eu cobro muita entrega, eu não cobro erro, porque o erro é pertinente de quem está no jogo, de quem vai errar mesmo, porque está ali, eu cobro se ele não fizer aquilo que a gente treina, isso me irrita. Agora, fazer o que a gente treina e errar, não tem problema. A responsabilidade é sempre minha, porque eles estão fazendo aquilo que eu peço. E eu não vejo como a gente separar hoje, hoje não, né? No futebol, me coloco no lugar deles ainda como atleta, porque está muito recente, você não consegue separar o ser humano e o ser atleta. Eu falo muito isso com eles. Então, o ser atleta, ele tem a responsabilidade de carregar muita gente nas costas, de dar resultado, de ser criticado o tempo todo, de todas as pessoas têm um entendimento, certo ou errado, mas tem as opiniões em cima do futebol, e a gente é julgado o tempo todo. Então, isso tem muito do ser atleta. E tem o lado do ser humano, né? Que você não, a maioria dos atletas, a gente sabe da origem, de estrutura familiar, de base familiar, e muitas vezes ele não está preparado para conviver com tanto prestígio, com tanto sucesso ou insucesso, e com tanta cobrança. Então, se ele não sentir nenhuma confiança, uma parceria, que a gente está junto, que ele pode fazer, que ele tem que aceitar, que ele tem que fazer, eu acho que a gente não consegue extrair o melhor do atleta. Então, um trabalho disso é diário, e acho que isso vem dando certo. E fora isso, a gente não abre mão dos conceitos, daquilo que eu penso, né, que é o melhor para o Guarani, que é o melhor para nós, e aquilo que eu entendo de futebol, de um jogo bem jogado, de um time ofensivo que busca o gol, que controla o jogo, que gosta de ter a bola, que erra, mas que continua tentando até a gente buscar o mais próximo da perfeição. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Não sei se eu respondi da maneira que você me perguntou aí, mas tem muita coisa assim do trabalho de Diniz, porque é um cara que eu admiro bastante, assim como admiro também o Renato, o Gaúcho, que foi meu treinador. Eu admiro o Renato não como o Fernando eu admiro mais no trabalho, nos conceitos, nos princípios de futebol. O Renato mais como um gestor de pessoas, que é meu treinador. E eu vi poucos como ele gerir um grupo, e tem muitas coisas também que eu quero levar para a minha trajetória.
O Thiago, como que está a situação dos jogadores do Guarani com relação a contratos? Muitos terminam nesse período do Campeonato Paulista. Você disse que acredita que vai terminar o Campeonato Paulista, já está pensando na Série B, em nomes. Como que está nesse momento que está tudo parado?
Já, não, antes mesmo da paralisação, a gente tinha dois ou três nomes aí já bem encaminhados. A gente só não finalizou o pré-contrato ainda, porque a gente estava esperando concluir os estaduais, dentre eles o Paulista. Mas a gente veio também trabalhando e monitorando os adversários, monitorando outros estados, para a gente poder se fortalecer dentro da característica que a gente adotou de filosofia, de padrão de jogo do Guarani desde o ano passado. A gente tem três ou quatro atletas, se eu não me engano, que estão vencendo contrato depois do Paulistão, mas que já estão num processo de renovação. Mesmo de casa, ali, o Michel tem trabalhado, eu e ele, a gente tem falado constantemente para a gente poder prorrogar esse vínculo até o final do ano, que é o caso do Bruno, que estava desde o ano passado, do próprio Thalisson, que também na fase final também quase resolvendo. Então a gente está caminhando para resolver essas situações, essas pendências, fortalecer com alguns jogadores que vão chegar. E claro que é inevitável, algumas situações a gente não vai conseguir, jogadores que vão despertar interesse de outros clubes, alguns jogadores que a gente esperava mais e não teve uma resposta, talvez tenha um pouco da reformulação, mas eu creio que a gente está trabalhando já para o segundo semestre e creio que 90% do elenco do Guarani vai permanecer. Eu acredito muito na continuidade do trabalho.
Tá certo. Para a gente terminar, o último jogo foi contra a Ponte Preta, foi o derby. Ainda tem aquele gostinho especial passado esse período?
Não, o derby já, é claro que o gostinho especial, né, de ganhar um clássico histórico, ganhar da Ponte, da maneira que nós ganhamos, o gostinho especial ele vai existir sempre, né, com certeza tá marcado na minha memória, na história do Guarani, do futebol da cidade, mas já passou. A gente agora já tá trabalhando, mesmo parado em cima do Botafogo, né, a gente tá se precavendo caso as coisas aconteçam da maneira que a gente espera que o campeonato continue. Eu acho que não dá para a gente ficar fomentando demais isso. Claro que o torcedor vai continuar brincando, curtindo, extravasando. É um direito dele, né? Esperou tanto tempo por essa vitória, né? Para quebrar esse jejum. Mas nós não, nós já brincamos, nós já demos entrada, já curtimos a nossa vitória. E a gente precisa agora pensar no próximo passo. A gente não pode viver o tempo todo do derby.
Olha, o Adriano, motorista de aplicativo, está te mandando um abraço. Falou que fez a corrida para você depois do derby, ele que é pontepretano doente. Ele disse aqui que o trajeto era perto, mas não terminava nunca. Inclusive falando que você foi muito gente boa, tirou foto com ele em frente lá a um supermercado perto ao Brinco de Ouro. Só para terminar, o Carpini, com relação ao jogo do Palmeiras e o Guarani, o time teve muita dificuldade com a grama artificial. É muito mais complicado jogar nesse tipo de grama do que na grama normal?
É difícil, Marcos, é complicado. Muda muito, né, o tempo da bola, a bola fica mais rápida. O kick da bola, a bola quando ela kick, ela não sobe tanto, ela já morre mais no gramado. Depois que passou, eu falo, né, na semana não quis falar para evitar, né? Depois do jogo você fala, o gramado, parece que você está criando ali muletas. Mas agora que já passou, já está lá atrás, é uma diferença muito grande. Tanto é que se não fosse necessária uma adaptação, o Palmeiras não ficaria 15, 20 dias treinando todo dia no Allianz para fazer os jogos lá. É sinal que a diferença é grande. mas a gente conseguiu até se adaptar o mais rápido possível no começo do jogo ali, principalmente na nossa construção defensiva. A gente errou um pouquinho, mas justamente por esse domínio, essa escapadinha um pouquinho mais da bola, o passe um pouquinho mais rápido, mas é diferente sim, é uma adaptação que tem que ser rápida, né? Só tem um aquecimento para acostumar com o gramado, depois já está valendo, mas a gente conseguiu até se sair bem.
Thiago Carpini, técnico do Guarani, obrigado por atender a equipe de esportes aqui da CBN. E venha mais vezes, não só nesse momento de paralisação, eu sei que os seus treinos são no período da tarde, mas está convidado, quando passar esse processo, essa quarentena, e fazer uma visita e tomar um café com a gente, viu?
Claro, Marcos, obrigado, eu que agradeço, vai ser um prazer, sim, sempre que possível, e a gente vai... É um prazer, prazer é meu, né, estar participando desse espaço. Um abraço pro João também. João, dá um abraço no Carlos, meu filho, gosto muito dele.
Obrigado.
E tô às ordens aqui também, porque precisar.